Muito bem, olá você, como é que você está? Tudo bem, espero que esteja ótimo para você, um ótimo final de semana. Eu digo final de semana porque eu sei que é temporal, mas esse programa está sendo gravado exclusivamente para ir ao ar no sábado, dentro dessa jornada que nós estabelecemos ao longo desta semana. Que semana, hein? Que semana grande que nós estamos realizando de encontros. Nós estamos, então, com esse tema maravilhoso que nós viemos trabalhando ao longo desta semana, essa temática, né, sobre multiculturalismo. Nós falamos sobre a violência, tolerância, intolerância, as relações de gêneros. Nós falamos um pouquinho sobre o movimento feminista, né, que eclodiu no nosso último encontro. Nós falamos sobre as ondas, né, desses movimentos muito fortes. E muitas vezes as mulheres fazem de forma enérgica, né? A gente acompanha na Europa, né? Muitas vezes elas ficam nuas ou seminuas, tudo isso com o objetivo de fazer um grito, um brado, para poder chamar a atenção contra o objeto, né? Que são tratados seus corpos, a objetivação, né? Vamos dizer assim, acho que é o objetização. Desculpa se eu falei a palavra errada, mas tu quis entender que é a questão de fazer a mulher um objeto e condicioná-las, né, a um arquétipo, né, dentro da nossa sociedade. Você já viu que isso foi debatido no centro da moda, né? Que toda mulher tinha que ser magra, tinha que ser alta, tinha que ter um determinado tipo de corpo, como se aquilo fosse, né, algo a ser atingido, a ser alcançado, então criando um objeto, né? Um objeto relacionado às questões das mulheres. Isso gerando em outras mulheres que não se performam igual aquele fenotípio, né? Aquele corpo, aquele estilo, muitas vezes um contrassenso, né? Ou colocando-as numa posição que elas estão desfavorecidas ou não pertencem àquela determinada classe. Momento muito difícil, né? Até inclusive ocorreu posteriormente um levante, um movimento plus size tão bonito, né? Tão lindo. Elas começaram a brigar por espaço, começaram a mostrar que elas têm sim espaço e condições, que elas têm beleza a oferecer da maneira que elas são, mas tudo isso criado, né, e estereotipado através da visão de muitos homens, né, que começaram a criar um ideário, né, uma ideia subjetiva do que eles queriam ser. Se você pegar hoje, né, a cinematografia, né, o cinema pornô, você possa analisar através da história do cinema, da pornografia, você consegue ver muitas vezes o nascimento de uma identidade, de uma ideologia do que tem que ser a mulher, né? Aquela uma mulher submissa, uma mulher passiva, uma mulher que sacia, e tudo isso começa a mostrar ali sinceridade. Parece que estou falando uma besteira aqui, mas se você parar para fazer uma análise bem profunda, analisando as fases constituintes de próprias fases do cinema, da pornografia, você começa a ver dentro dessas fases desse cinema como que eles olham a mulher. Aí você olha como é que é olhada a mulher como objeto, né? Como algo servil, né? Que tem que ser servil. Inclusive ocorreu próprios movimentos de mulheres que eram atrizes pornográficas, né, atrizes do mundo pornô, que elas saem desse mundo e começam a trabalhar em defesa das próprias mulheres que têm que trabalhar nessa questão dessa submissão, né, dessa submissão, daquela forma, daquelas cenas que mostram que um homem, né, totalmente viril está ali levando elas a uma posição de submissão, né, para que se... consubstancia-se aquilo como um ato de prazer, como um ato de virilidade, de que ela gosta de tudo isso, e na verdade não é. Na verdade não é assim. É muito longe de uma relação de amor. Então, quando você observa todas essas relações, você começa a ver como que a sociedade vai montando seus símbolos, como que a sociedade vai montando seus estereótipos e como que a sociedade, montando esses símbolos e esses estereótipos, vai fazendo com que aquilo seja uma condução de uma sociedade. Aí você imagine um jovem, né, alguém da juventude que está iniciando a sua vida sexual e se basear no que esses filmes apresentam, né, no que essa forma de cinema está apresentando, com toda certeza vai levar aquilo para cabo de si, né, vai trazer aquele condicionamento interno para dentro de si, vai achar que aquilo é uma realidade e vai passar a pregar aquilo e vai criar condições, símbolos e ideologias que aquilo é o correto. E a gente percebe que não é bem isso, né? A gente percebe que não é bem isso. Então isso vem a surgir né, a opressividade dentro de uma sociedade, vem respaldar-se em valores que repercutem em números, né, números de violência doméstica, números de estupro e tudo mais, porque quando destoa-se, sai do que é um arranjo, do que é dito como tal correto, quando rompe essa barreira, passa então a haver um sentimento de coisas incorretas e um combate muito forte, né? Muito forte para que aquilo não evolua, né, naquele sentido. Mas passamos a não compreender, né, a não respeitar a individualidade, a não entender que somos diferentes e não trabalharmos pela equidade. Mas vamos lá, ao tema do sobre gênero. A gente vai ter que conceituar um pouquinho sobre gênero para você poder entender. É muito importante, tá, abordar esse tema. E eu vou precisar ler, porque tem conceitos aqui que a gente vai trabalhando, conceitualizações bastante abstratas, bastante profundas, que você vai fazer você entender para poder fechar esse fechamento do multiculturalismo sobre essa situação que nós estamos vivendo e a importância disso para nós superarmos deficiências e aprimorarmos situações e avançarmos aqui em nosso país, tá? O conceito de gênero, ele surge no Brasil através das pesquisas norte-americanas, tá? Que tratam das relações entre homens e mulheres de forma a negar as diferenças biológicas, ou seja, o corpo, como constituidoras das identidades dos seres humanos. E a induzir uma perspectiva de que somos construídos a partir de determinismos e mecanismos sociais. Ou seja, sabemos que tem o corpo do homem e o corpo da mulher. Dois corpos distintos. Mas parar para refletir e entender que a questão do conceito de gênero não se forma por isso. Está se formando, sim, por ideias que são pré-concebidas, símbolos e organizações que são ajustadas pelos mecanismos da sociedade. Isso que é o objetivo dos conceitos de gênero. Então, entender que por trás, né, de todos os arranjos que nós estamos observando, faz parte de uma coisa organizada, um mecanismo, né, que é construído socialmente a partir de valores do passado, valores históricos, antropológicos, filosóficos, que vem se perfazendo ao longo da sociedade. Então, ver hoje os arranjos no Brasil, os arranjos em nossas regiões, e olhar os arranjos de outros países, cada localidade traz uma multifacetada condição de diferentes arranjos, né? Cada local é um arranjo diferente, baseado na sua antropologia, na sua história. Você pega para você ver na Coreia, né, antigamente, como é que era. Pega para ver no Japão, é totalmente diferente do Brasil. Os arranjos são outros. Então é outra forma que se expressa lá. Olha aqui, ó. É uma maneira de referir-se às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. Ou seja, é o que está dentro de cada um de nós, como nós conceituamos o que são, né, o que são esses sentimentos, esse algo que se transforma para cada um de nós, o que nós vemos. Ou se você me entende, não é simplesmente o corpo da mulher e o corpo do homem. São camadas que nós vamos construindo de conceitos e preconceitos ao longo do tempo que determina as coisas, o que é. Então, o gênero é, em segundo plano, fica uma definição. E a categoria social torna à frente e impõe, muitas vezes, né, e se impõe sobre o corpo, estabelecendo quais são as condições, quais são as formas, como é que é a forma de se vestir, como é que tem que ser a forma do cabelo, como é que tem que ser a forma de unha, isso é para homens e para mulheres, como é que o homem tem que ser, como é que o homem tem que se portar, como é que o homem tem que ser nos seus arranjos, né? O homem tem que ser na sua posição. Então tu percebe que tudo isso são arranjos que a sociedade vão construindo passo a passo. É isso que o conceito de gênero vem trabalhar. Os papéis de gêneros, então, olham como essas duas coisas como representações, aonde cada sexo, os papéis sexuais são características atribuídas a cada sexo. Então, ou seja, qual é um papel que um homem tem que ter, né? Vamos botar uma ideia aqui, o terno, a gravata, o chapéu, o homem tem que ter o cabelo bem cortado, tem que ter um bigode, a barba tal. Agora, no momento de hoje, né, o homem sarado, bombado, tatuado, parecendo um viking, né, uma posição como se fosse daqueles, herança daqueles vikings, o cabelo amarrado. Então tu percebe que vai mudando, conforme a sociedade vai tendo seus momentos, vai mudando esses conceitos. Então o que tem a ver? os conceitos de gêneros querem sair dessa parte, dessa ligação, e irem observar que são mecanismos estabelecidos pela própria sociedade. Então, assim, ó, observando a história, os papéis de gêneros vão sendo alterados dentro de uma sociedade dependendo das situações, dependendo da moda, dependendo da política, dependendo do momento, dependendo... Cada fase é uma mudança. E nós observamos hoje. Você vê hoje quantas barbearias cresceram ao redor do país, né? A barbearia, que era algo tão retrô, né? Tão década de 50, 60, coisa tão... Até antes disso, né? Onde mostrava aqueles filmes, a pessoa fazendo a barba, indo lá. Virou uma coisa tão retrô. E agora voltou, eclodiu, né? Como uma nova moda, um novo modismo, uma roupagem. Parece que se você não ir numa barbearia, você não está participando disso, né? Aquela barba bem aparada, esse homem. Tu percebe que é uma construção da sociedade isso, né? Quem diz que o homem tem que ser assim, né? É uma construção da sociedade. Então isso vai virando, então... um arranjo, né, que aqui o conceito tem que ficar muito claro. Então, com relação à identidade de gênero, né, ela se forma a partir da socialização dos valores e comportamentos que são internalizados desde as primeiras fases da infância. Esses valores e comportamentos que são repassados são diferentes para cada sexo e variam de uma cultura para outra. Isso é importantíssimo. Deixa eu explicar para você. Como é que funcionam, então, essas identidades, né? Como é que está aqui explicando para a gente que vai formando esses conceitos de gênero? Como é que vai acontecendo tudo isso? Vamos voltar lá na infância. Como é que faz na infância? Na infância você pega um menino, você veste ele de azul e você vai enchendo ele, com o passar do tempo, de carrinhos. Carrinhos, determinados tipos de brinquedo. Aí você pega ele e leva uma bola, leva ele uma chuteira. E para as meninas, não. Para meninas, você vai fazer o quê? Você vai levar um fogãozinho, umas panelinhas, uma bonequinha, uma madeirinha. Então percebe que isso já são sendo valores, condicionamentos de arranjos da sociedade que vão sendo internalizados nas próprias crianças, né? Então vai sendo inculcado valores e comportamentos que são repassados diferentes para cada sexo e que variam também de sua forma de cultura para outra cultura. Então, assim, ó, nós temos que refletir nas diferentes sociedades que são constituídos por padrões de condutas, comportamentos que atribuem a esses comportamentos valores. Porque, né, valores que diz o que é correto e o que é incorreto, conforme vai a idade, o sexo, o ritmo, né, o ritmo dos nascimentos, maturação e velhice e a estrutura de parentesco consanguíneo. Então, o que, que vai acontecendo? Para e passo no regramento das sociedades, nas idades, nos ritmos, na maturação, vai ocorrendo mudanças, vai ocorrendo determinados, assumem-se determinados valores. Então, na infância, começa de um jeito, posteriormente se aglutina para outro jeito, e lá na velhice, né, no momento da velhice, traz seus valores de conservadorismo dentro de si e muitas vezes se choca quando vê novos arranjos chegando, né? Já viu que os mais velhos dizem, é muito normal isso dizer, né? Nós ouvíamos isso dos nossos mais velhos e hoje nós estamos ficando velhos, nós estamos falando isso também, né? Nós estamos falando, né? O que nós estamos falando? Nós falamos assim, essa juventude está perdida, essa juventude vai para o mato, essa juventude não vai dar em nada. Nós ouvíamos os mais velhos falar quando nós éramos jovens e hoje nós falamos então para os mais velhos também isso. Então assim, ó, as ideologias, elas vão se impondo e utilizando-se de base, né, de base, o sistema educacional formal e não formal. O formal é a escola, a universidade, e não formal. Os meios de propaganda, assim como foi utilizado pelos nazistas e os marxistas. Deixa eu explicar esse fato. Então, como é que vai se criando essas ideologias e como é que elas vão se impondo? A gente vê que até dentro das próprias escolas, isso é criado. Você já viu, como eu vou dizer para você, você já viu uma creche? Como é que é? Na creche é alimentado esses símbolos, né? Esses valores de identidades. Isso aqui é para meninas, isso aqui é para meninos. Não, não brinca com esses carrinhos, vai brincar lá com a boneca. Não, você não. Já começa a ser trabalhado isso, né? Esses valores. Até mesmo, pode ver que nas universidades, de certa forma, os estudos aqui mostram que sim, há também certa formas diferenciações, né, que vão repercutindo e vão engendrando-se nas comunidades, nas sociedades, nas regiões e nos países, e esses valores. E os meios não formais, né? Um exemplo deles pode ser um meio de propaganda, o que a gente vê na TV todo dia, esse bombardeamento, e agora com as redes sociais aglutinando-se cada vez mais, né? Olhando lá os vídeos que as meninas fazem de produção, de maquiagem, inclusive tem vídeos que já estão mostrando a depressão que a juventude está entrando, porque a juventude vê aquelas pessoas de uma alta hierarquia financeira, que quem está produzindo mais maiores quantidades de vídeo, tem tempo de produção e vai produzindo, por vezes são meninas que têm condições de classes mais elevadas, né? E elas conseguem ter acesso a tratamentos de cabelo, acesso a embelezamentos, a estéticos, que as outras camadas mais pobres não conseguem ter esse acesso. Então elas vão lá e fazem toda uma produção de vídeo mostrando um ideário. E a juventude não está preparada para isso, está vendo aquele ideário, várias meninas, e estão entrando nos estados e que se autoproclamam feias. Então se coloca o rótulo de feias, aí começam a colocar desenhinhos das suas redes sociais, não botam fotos delas, né? Agora a rede social tá sendo proibida para isso, mas começam a reproduzir esses valores. Então, buscando se fechar, né? Buscando roupas se fechando, capuzes. Você para analisar a maneira dos filhos. Eu, quando vou à escola levar minha filha, né? E meus filhos, eu tenho uma filha mais velha. A mais velha, quando eu vou levar à escola, eu fico muitas vezes observando, né? A gente vê o jeito né, que se escondem, o jeito de tentar buscar construir uma identidade, pintando os cabelos com cores gritantes, alarmantes, pinturas de unhas escuras, negras, tentando se caracterizar e se identificar com uma certa identidade. E até mesmo se rebelando, muitas vezes, contra um modelo que é dito como internalizado, como correto. Tudo isso nas escolas, tanto para os meninos quanto para as meninas. Então o menino, por vezes, chega lá, né, na escola, se ele não tiver determinadas capacidades e condições, ele não é descolado, ele não é o legal, ele não é aceito no grupo, e tudo isso gera, então, situações que se replicam na sociedade. Isso o quê? Está aqui, ó, dentro das escolas, é que tudo isso vem acontecendo. Então nós temos que ver, que observar, que quando nós estamos tratando de gêneros, tá? Aqui agora vai falar na determinada parte do nosso trabalho, fala dos estudos de gênero, né? Eu acho que já deu para você refletir, né? O que já deu para você fazer uma reflexão quando é isso. Nós temos que ver que são situações que são replicadas em uma sociedade o tempo todo. E eles vão, para e passo também, se amoldando e se transformando. Então você tem que ter ciência que os pensamentos que você tinha um tempo atrás não vão ser os mesmos pensamentos de hoje. O Edinho, né, que está aqui falando com você, que quando era jovem pensava de um jeito, não é o mesmo Edinho de hoje que pensa da mesma forma. E eu nem sequer, quando eu ficar mais velho, vou pensar do mesmo jeito que pensava hoje. Quando a gente vai ficando mais velho, e vai acontecer para vocês, e quem é mais velho vai refletir, que vai entender o que eu estou falando, quando você fala assim, ah, como eu queria voltar na minha fase de adolescente, quando eu estava chegando aos meus 18 anos, mas com a cabeça de hoje. Por que a gente fala isso? Porque nós estamos numa eterna construção de valores, reconstrução de símbolos, recalculamento de rotas. Para você ter uma noção, eu vivi num período, né, em que falar dos Estados Unidos era você refletir sobre algo que nós tínhamos que buscar ser igual, de imitar e copiar. E hoje, no período de hoje, nós estamos vendo essas guerras, né? Um povo americano de uma forma com alguém esdrúxulo, né? No sentido de fazendo toda aquela insandice, matando crianças, subjugando povos aos seus interesses, a gente vê que é um modelo que a gente não quer para nós, a gente quer um modelo de equidade e de bondade. Me perdoe fazer isso, eu jamais quero aqui tecer comparações e expor posições sobre comparação, mas eu quis dizer para vocês ver o quanto a gente vai mudando os nossos pensamentos e o quanto as coisas vão se alterando-se, vão vendo seus pensamentos. Então a gente começa a ver bandidos e mocinhos e vendo que os mocinhos por vezes são os bandidos. E aqueles que eram colocados como bandidos, você passa a vê-los como bandidos, como mocinhos, né? Porque há sempre essa transformação social. Mas é muito importante ver que os estudos e os conceitos de gêneros apontam isso, que é muito mais além do que corpo de homem e mulher. São construções que nós vamos fazendo ao longo, um movimento da sociedade. E essas construções que a gente faz no movimento da sociedade é que vão determinando o andamento daquela sociedade. Então você parou para analisar Olha tudo que nós conversamos ao longo dessa semana. Olha agora o tratamento que os homens estão dando às mulheres, né? O tratamento, o que as mulheres estão buscando quanto espaço, quanto condições. Eu trabalho hoje aqui no meu município, né? Eu trabalho na prefeitura municipal do meu município. Eu trabalho na Secretaria de Obras do meu município. Eu sou diretor de comunicação da Secretaria de Obras. E sabe o que mais eu estou vendo no meu setor onde eu trabalho? A ascendência das mulheres cada vez mais em trabalhos que eram tipicamente ditados e regrados, que era para homens fazer. Né? O trabalho, como é que eles chamam a profissão? É o auxiliar de infraestrutura. Né? Chama-se auxiliar de infraestrutura. Era um local totalmente destinado a homens, que somente homens poderiam estar lá, e hoje praticamente já está tomado por 50% de mulheres, que estão fazendo trabalho braçal, né? Trabalho de manejo, de assentar tijolo, trabalho de fazer cimento, trabalho de colocar o tubo lá, entrar no valo, a máquina cavoca, ela entra no valo e coloca o tubo dentro do cano, e você tem que ver como trabalham, né? Como elas trabalham. Você tem que ver como tem força, perícia, fazendo massa, assentando tijolo, fazendo coisas que eram tipicamente de homens, né? Ou estereotipados, ao meu tempo, dizendo que só homens poderiam fazer esse tipo de serviço. Elas fazem, têm capacidade e competência para isso. E não perdem em nenhum momento, né, a sua feminilidade, a sua vaidade feminina. Estão lá, trabalhando todos os dias. Gente, vamos encerrando por aqui. Eu espero que você tenha compreendido, gostado, espero que você tenha mergulhado bastante nessas temáticas, que esteja fazendo sentido para você. Você não é obrigado a engolir tudo que a gente está falando, mas reflete sobre tudo que foi dito e tira daqui o que é melhor para você, né? Retira daqui tudo que você acha que é de bom para você. Essa é uma luta de transformação do nosso país. Então, quando você ouvir falar desses movimentos, né, na mídia, na imprensa, pense em tudo que nós conversamos aqui. Guarde no teu coração. Revisite, né, por vezes, esses materiais e essas obras para você refletir sobre tudo isso. Eu tenho certeza que isso vai te transformar como ser humano e vai fazer você ver o mundo com os outros olhos. E eu vou te falar mais uma: quem está falando aqui não é santo, quem está te falando aqui não é pessoa que não tem que se reconstruir, não se melhorar. Eu sou o primeiro que tem que me melhorar. Eu sou o primeiro. Se eu quero um país diferente, se eu quero algo bom, justo, né, e qualitativo, né, para todos nós, qualitativo e quantitativo, que venha suprir nessas necessidades, que se eu quero para mim, eu tenho que querer para todos. Ou seja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser o primeiro a trabalhar por esses valores. Porque se eu esperar sempre por meus irmãos fazer, como a gente faz em sociedade, porque ninguém faz, porque não transforma. Não, tem que começar pela gente. Nós temos que começar, cada um de nós tem que dar início nessa transformação. Eu fico por aqui, muito obrigado a você que acompanhou esses nossos programas, espero que tenha feito sentido para você e te auxiliado na tua reconstrução. Um grande abraço para você, até os nossos próximos encontros. Tchau, tchau!